Alô, som, 1, 2. 3, 2, 1.
Oh, pergunta se pode começar aí, Carlão. Pergunta se pode começar aí.
Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberta a 13ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2020 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Plauzino, que por gentileza faça a leitura dos comunicados da mesa diretora.
Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 7/4/2020, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, em cópia do parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo 2/2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que concede título de cidadão honorário ao senhor João de Oliveira Batista, Johnny. Projeto de Decreto Legislativo 3/2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que concede título de cidadão honorário ao senhor Vinícius Gonçalves Pereira. Projeto de Decreto Legislativo 04/2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que concede diploma de honra ao mérito ao primeiro sargento PM Jaime de Oliveira Batista, os quais, após a redação final, serão encaminhados à presidência do Legislativo para promulgação. Expediente do Executivo, sem expediente. Expediente dos vereadores, sem expediente.
Concedo a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou qualquer assunto de interesse público. Concedo a palavra ao vereador João Carlos Terceiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Ao nosso querido Décio, está lá firme e forte, né, Décio? E se Deus quiser, brevemente com a gente aqui na nossa Assembleia, aqui nas nossas reuniões. Abraçando a cada vereador que está aqui presente, e desejando aí uma ótima reunião, ao doutor Zé Ricardo, ao qual nós, todos os vereadores aqui, confiamos muito na sua presença aqui, principalmente no que tange às leis, né, Zé? A gente tem essa segurança de, quando chegar aqui em plenário, votar e com segurança e com respaldo jurídico. Então, eu abraço você e confio muito em você, viu? A Isabela também, né, uma grande profissional que está aqui sempre nos acompanhando, o Todinho, o Carlão Duguinho está aqui com a gente e o Marquinhos também da produção, ao qual a gente tem o maior carinho do mundo. E o nosso Wendel aqui, que está hoje na assistência de plenário, né? Senhor presidente, eu quero aqui enviar uma moção de congratulações ao Jarbas Soares do Clube Esportivo Operário, que ele realmente está junto aí nessa luta de toda a Alfenas contra o coronavírus e cedeu lá o espaço fora do campo, como o Claudino bem disse na reunião passada, que iria também acontecer, e muito bem organizada, a feira lá no campo da Saliba, no Clube Esportivo Operário. Então eu quero aqui, viu, James, a Alfenas te agradece de coração e a Câmara de Vereadores, todos nós vereadores, vamos enviar essa moção de congratulações ao Jarbas Soares, e que foi baixinho da casa. Ah, tá. Então, é desse tipo de pessoas que nós queremos para a nossa cidade. E o Jarbas, quem conhece o Chacrinha, né, Carlinhos? Chacrinha é uma figura fora do comum. Durante a semana passada, lá na Rádio Pinheiro FM, várias pessoas ligando e perguntando sobre o auxílio emergencial, como fazer. E o prefeito atentamente criou aí os postos de atendimento às pessoas mais humildes, aquelas pessoas que realmente não sabem onde procurar informações e obtê-las com segurança. Então, o auxílio emergencial, você pode obter as informações no CRAS Campos Elísios, no Alvorada, também no CRAS Volante de Gaspar Lopes, na Secretaria de Ação Social, no Bolsa Família e nos PSF do Primavera 1 e 2, Itaparica, Jardim São Carlos 1 e 2, Recreio Vale do Sol, no PSF Boa Esperança, no Caenza e também no Santo Zé. Então, esses postos de atendimento lhe darão todas as informações necessárias para você realmente se cadastrar e ter direito a esse auxílio emergencial do governo federal. Senhor presidente, por hoje é só. Eu agradeço a todos que estão aí também pela internet nos acessando na nossa reunião da Câmara Municipal.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva. Senhor presidente, boa noite. Novos colegas, boa noite. Gostaria de saudar o nosso novo colega Décio. Um abraço, viu, Décio? E gostaria de saudar os nossos companheiros servidores da casa, não vou mencionar nome, mas os que estão presentes, os que estão em casa assistindo, saudar os que estão nos ouvindo e estão nos assistindo pela internet, desejar um abraço para a região da Santa Casa, região do Campo de Fenência, região do Lar São Vicente, os condomínios, Condomínio Alfenas e a querida Zona Norte. Senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado, viu, Endo, por gentileza, uma moção de pesar pelo falecimento do Diego Michael da Silva, rapaz de 23 anos, que uns 3 anos atrás, indo para a casa dele, lá na Ponte da Mora, lá no Laria do César, atropelou uma vaca de noite e veio a óbito. Acho que a Carlinha conhece lá, né? A Carlinha tem um campinho lá do... indo para o Johnny, ali por dentro, ali da Santa Elisa. Família muito amiga da gente. Então, que seja levada só que fosse prestada atenção, se for levar lá na zona rural, né? Bom, depois os assistentes a gente explica para eles. Senhor presidente, hoje os comentários são poucos, mas eu... Aliás, se for testificar, são muito assunto, né? Nós temos o problema aí da pandemia. Novamente, parabenizar a todos os que estão nessa luta. Parabenizar o prefeito, a Secretaria de Saúde, etc, etc. Mas eu não podia furtar de um assunto que me foi questionado. E eu tenho que levar em pauta, porque nós não podemos sermos antagônicos nem hipócritas, né? Que está diante dos nossos olhos, diante dos fatos, e mais um questionamento. Eu não saudei os nossos colegas vereadores hoje, saudei o Soldeste que está em casa. Eu gostaria que fosse bem entendido, nós enxergarmos o lado político do negócio. Não contra as pessoas, os nomes que eu vou mencionar aqui, certo? Mas a gente não pode passar batido. Não porque o Décio teve o problema de filiação. Todo mundo sabe a correria que foi aqui. O Edson, mesma coisa. O Carlinho, mesma coisa.
Frauzino, mesma coisa. João Carlos, mesma coisa. Tadeu, mesma coisa. Eu, mesma coisa. Dominguinho e o padre. Né? Eu achei que eu ia chegar aqui e saudar a nossa amiga Tânia Rose. Para estar aqui com a gente. Quando ela foi vereadora, saudamos ela, recebemos ela de coração. Mas está ausente. Da mesma forma, com a ausência dela, eu achei que eu ia saudar o Carlos Miguel. Né? Mas está ausente. Olha, você vê, eu mostrei para vocês a dificuldade, cada um correndo atrás. O Wagner Tarcísio tem nada a ver com a história. Eu já falei para ele, falo desde a legislatura passada como nessa, para mim o Guinho é um dos melhores vereadores, atua. A gente sempre lá no meu corredor, excelente vereador. Ele não tem nada a ver com a história. Quem tem que prestar conta, nem acredito que para nós vereadores, nós não somos, né? Mas essa saudação, infelizmente, eu vou ficar devendo. Né? Os colegas nossos que estão aqui, todo mundo com dificuldade, e dois colegas que poderiam estar usando a cadeira, que esnobando de 9 meses de vereador, né? O Paulo Silveiro, né? Que ficou aqui 15 dias até brigando para pôr o retrato dele aqui na casa, né? Já vi cobrar. Dentro da intolerância dele, todo mundo conhece a peça, né? Está cobrando injusto, ele ficou 15 dias agora, né? Nós temos dois vereadores e esnobar. Então, não precisa dar explicação nenhuma para mim, eu gostaria de ter saudado eles aqui. Infelizmente, né? Eles se furtaram desse prazer de conviver com esses dois vereadores, né, que nós estamos aqui presentes. Uma turma excelente, batalhadora, né, Dominguinho? Sou muito feliz de gozar da amizade de vocês. Infelizmente, eu estou por entender. Né? E já se lançaram o candidato. Aí que é ainda o X da questão. Mas cada um tem a sua sentença. Cada um que depois que puxa a capivara de cada um, na hora que a capivara for posta em cima da mesa, não sei se isso vai ser levado em consideração. Que Deus proteja a todos nós. Vamos continuar em casa. Quem tiver pessoal idoso em casa, aqui, né, cuidar. O padre Vandonilson, o Dominguinho, o Guinho, o Décio, Edson. De novamente, um abraço, viu, Edson? Cuida da dona Inês, cuida do seu Zé para mim, que são meus pais. Carlinho, viu, Carlinho? Cuida do novinho, por favor. A Kátia, o Fabinho, viu, Frauzino? Cuida da dona Zélia lá, pessoa maravilhosa. João Carlos, não precisa nem falar da dona Maria Tercete. Tadeu, viu, Tadeu? Cuida dos teus e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, professor.
Passa a palavra o vereador José Carlos de Moraes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Um grande abraço ao Pior, né, Décio? Nosso amigo Pior aí, Décio, aí que está em casa participando das reuniões. O Rogério também está aí na pizzaria. Senhor presidente, gostaria de estar. É o que a gente fala, que muitas vezes teria que ter uma pessoa aqui do governo para ouvir e levar essa indicação. Que a gente fala aqui na segunda, que não seja por escrito. Os semáforos aqui da Avenida Governador Valadares estão todos com defeito. Esse aqui perto do ângulo já não funciona mais. O outro de baixo, apesar que eu acho que funciona até melhor sem o semáforo ali. Segundo as pessoas, está funcionando até melhor sem o semáforo. Agora, na de baixo, ali perto do posto BR, a estratégia é parar na mão que desce, que vai para a delegacia antiga em frente do Tibiano, né? E seguir os dois sentidos da Governador Valadares. Só que está ao contrário. Primeiro sobe, aí para aquele, para depois descer, para depois ir o outro. Então, está completamente fora de padrão. Então, a gente pedir para os responsáveis e fazer uma avaliação lá e arrumar isso aí. E, em segundo lugar, o pessoal do Rodrigo acabou de me ligar, pagaram mais uma emenda de R$100 mil, estão com essa, durante os 4 anos de mandato do Rodrigo,
dois como senador e dois como deputado, foram mandados para nós aqui R$1.500.000, sendo no começo do ano 250 mil para Santa Casa, depois mais 500 mil no final do ano, 300 mil para a saúde do município, mais 100 mil agora para a saúde do município e 174 mil para o esporte. Então, gostaria de mandar um abraço para o Rodrigo e parabenizando por tudo que tem feito por nós aí. Passa a palavra à vereadora Kátia Goiatá.
Boa noite a todos e todas. Boa noite àqueles que nos acompanham em casa. Boa noite, Décio Paulino, nosso querido amigo, vereador. E espero, Décio, que você esteja bem, assim como todos os outros alfinenses ou aqueles que escolheram a nossa cidade para viverem. Senhor presidente, o Senado aprovou na semana passada, e é muito importante que a população alfenense possa saber, o Senado aprovou uma lei, né, que autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? Essa lei ela foi aprovada, já foi sancionada, já está em vigor, e ela faz com que esses alimentos sejam entregues a todos os pais ou responsáveis de todas as crianças, todos os alunos da rede pública, seja ela do município ou do estado. Já foi publicada, inclusive, no dia 7, no Diário Oficial da União. Esse benefício, ele se dará até o momento, né, enquanto durar a suspensão das aulas, considerando, né, a situação de calamidade pública. Me parece esse ser o jeito correto, inclusive, eu mesma, enquanto vereadora, fiz essa sugestão para que isso acontecesse. O próprio cidadão Amadeu fez essa sugestão também através de um vídeo. Não sei se vocês se lembram, mas foi a capital de Minas, Belo Horizonte, foi a primeira capital a fazer valer dessa possibilidade. Então, o Senado achou que todos os outros estados e o Brasil inteiro poderia fazer. Então, essa é a maneira que a gente sugeriu, por acreditar que o Senado, inclusive, não ia sugerir algo que fosse ilegal ou tivesse alguma dúvida sobre a sua constitucionalidade. O outro assunto, presidente, também pertinente ao enfrentamento da pandemia, né? Nós estamos nos atentando nessa época de crise a fazer comentários em relação às dificuldades e aos problemas que a pandemia nos coloca. O Senado também está propondo punição aos supermercados por preços abusivos durante a crise, né, durante a pandemia. Então, para o Senado e para todos nós, obviamente, a elevação, né, do preço, por exemplo, das cestas básicas, dos elementos, dos itens da cesta básica, é considerado pelo Senado nada mais do que oportunismo, não uma questão de demanda, né, de procura, mas sim uma questão de oportunismo. Então, para que isso aconteça, estão sendo alterados alguns pontos no Código do Consumidor para que tal lei seja possível. Observem vocês, então, que o Senado, para se fazer valer de uma lei para que ela seja considerada constitucional, é preciso alterar o Código do Consumidor. Então, sendo assim, assim que for sancionada, né, qualquer um de nós poderemos procurar o PROCON e fazer as nossas denúncias ao nos sentirmos lesados, né, com esses aumentos abusivos dos mercados em pleno período de crise. Outro assunto, em relação também à pandemia, senhor presidente, é sobre os atendimentos, e aqui eu peço a atenção da nossa caríssima secretária, Deide, em relação aos atendimentos suspensos dos pacientes portadores de HIV. Né? Todos nós sabemos que os pacientes de HIV, eles têm naturalmente imunidade baixa. Então, são pessoas altamente fragilizadas, né? No que diz respeito à sua imunidade. Portanto, fazem parte aí de um grupo de risco que não podem deixar de ser assistidos. Assim também como aqueles que precisam dos oxigênios, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui também da Secretaria de Saúde para que esses atendimentos em relação à coordenação do oxigênio terapia, né, seja reavaliado, uma vez que existe um número enorme de pessoas que precisam do uso do oxigênio. E, segundo informações, a coordenação, talvez até por estar com algum tipo, né, de, pode ser que a pessoa que estivesse na coordenação esteja excluída do serviço, até justamente por estar na linha de frente, mas a questão é que essa coordenação, esse serviço dos oxigênios não podem serem suspensos, porque também trata-se de um grupo de risco, porque são pessoas com problemas sérios e graves de respiração, né? Então, esse serviço, segundo o que eu consegui apurar, também estava em suspensão e não nos parece conveniente nesse tempo de pandemia. E, para encerrar, não só aqui a minha fala nessa noite, mas para encerrar também a questão desse assunto, né, eu já disse nas redes sociais, já disse aqui no momento da aprovação. Então, para que eu possa concluir as minhas questões em relação ao projeto aprovado por essa casa, em relação ao crédito solidário, eu mostrei aqui, inclusive, que após a nossa votação, né, eu havia mostrado aqui vários posicionamentos sobre a inconstitucionalidade, né, em tese do projeto, na sua forma e não no seu objetivo aparente, né, mas ao nosso olhar, ao olhar da Associação Mineira de Supermercados, da OAB, de muitos advogados consultados, enfim. Sobre a nossa emenda que não foi aceita, que era uma emenda que poderia evitar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento em relação à sua legalidade. Enfim, o que, que tem de novo em relação a isso? O que tem em relação à novidade é que após a aprovação do projeto nessa casa, no dia 1º de abril, eu também havia comentado aqui que eu estive em 4 supermercados, né, no São Paulo, no Unisul, no Martim Minas, na Alvorada, novamente, já havia feito uma visita, e entreguei em mãos uma carta, não enquanto a Cátia Goiatá vereadora, mas enquanto Cátia Geralda Silva Goiatá, cidadã alfenense, no dia 1º de abril, tem aqui a assinatura, tem aqui a data, todos esses supermercados, dos quais, com exceção do supermercado de São Paulo, né, que aderiu ao programa, e os outros 3 que não aderiram ao programa, Martim Minas, a Unisul e a Alvorada, todos eles têm esse documento em mãos, onde eu, enquanto cidadã, solicitei uma campanha solidária para que fosse arrecadado cestas básicas para distribuição por parte de cada supermercado, né, às pessoas mais vulneráveis socialmente e financeiramente da nossa cidade. Bom, a novidade é que no dia, isso foi no dia 1º de abril, depois disso, no domingo, eu estive comentando com o presidente da ACIA, da Associação Comercial sobre essa campanha solidária, né, do qual ainda mostrei para ele sobre o supermercado Alvorada, que havia sido o primeiro a se manifestar positivamente em relação a essa campanha. E na mesma semana, então, finalmente, a Associação Comercial resolveu se manifestar, né, de maneira oficial. No meu entendimento, demorou um pouco para se manifestar, mas o bom da história é que se manifestou de maneira oficial, né, e deu início, então, à sua participação, chamando esses supermercados para uma reunião. Existe uma nota, né, uma carta da Associação Comercial. Em vários trechos aqui da carta, a Associação Comercial cita, né, que a participação, inclusive, dos supermercados dos quais eu havia mencionado, né, participariam da doação de cestas básicas de forma voluntária, né, que é, nada mais é do que o que a emenda sugerida por mim, pelo vereador Edson da Distribuidora, dizia, né, retirando o artigo 4º, o artigo 5º, que era a obrigatoriedade do comércio em participar de maneira compulsória e de retirar a questão da multa e da licença, né, do alvará e do cancelamento do seu alvará, que era uma coisa que nos parecia injusto e inconstitucional. Muito bem. Então, quem que ganhou com isso? Embora a lei aprovada ainda, que não é do meu conhecimento, né, que foi sancionada ainda, mas independente de ter sido sancionada ou não, me parece que não foi, na verdade, a importância maior é de quem ganhou foi apenas em todas as maneiras, porque dessa maneira é constitucional, é dentro da legalidade. Aqueles supermercados que aderiram ao programa, que são 5 supermercados, eles vão participar do chamamento, né? Quiseram participar, e os outros que não quiseram participar farão a doação de cestas básicas para ajudar o nosso povo. Então, eu estou muito feliz, porque os alimentos, as cestas básicas, há de chegar à mesa dos mais necessitados, que é uma preocupação de todos que amam Alfenas. Imagino que agora o mais importante é fazer de fato com que se chegue. Nós já sabemos de um problema no bairro Santa Clara em relação a essas cestas, a entrega dessas cestas básicas. Então, vou pedir a ajuda aqui do nosso líder da bancada, né, o nosso caro Guinho, para que realmente faça com que essas doações sejam realmente direcionadas lá na ponta, né, que chegue lá na ponta onde as pessoas realmente precisam, né, que use dos serviços dos assistentes sociais, uma vez que com o processo seletivo que houve, pessoas foram contratadas. Então, que não deixe com que militantes ou pessoas que trabalharam na eleição passada fiquem responsáveis por entregar aos mais humildes essas cestas, mas que sim seja feito de maneira técnica, profissional. Os assistentes sociais já sabem onde estão as pessoas mais carentes, né? E que faça com que esses que precisem realmente possam estar tendo a sua fome saciada. Então, senhor presidente, já me despedindo, eu li, na verdade, de uma jornalista que escreveu nas redes sociais o seguinte: nesse tempo de pandemia e de grandes sacrifícios de todos, precisamos tomar muito cuidado com 3 tipos de vírus: o vírus da Covid-19, o vírus da dengue, que está se proliferando em nossa cidade de Alfenas, e o vírus do populismo. Afinal, todos esses 3 tipos de vírus matam. Muito obrigada. Boa noite a todos.
Décio. Quer fazer uso da palavra?
Boa noite, senhor presidente. Novos colegas vereadores, boa noite. Quero agradecer a todos aqueles que me saudaram, quero saudar a todos. Um abraço ao Batata, ao doutor Batata, né? Esse é o aniversário, né? Parabéns, felicidade, tudo de bom para você. E logo tudo isso passa, a gente vai estar aí com vocês. Obrigado, senhor presidente.
Fabi, o Décio, foi aniversário do Prozinho, também recente. Hoje é do Tadeu, viu? Nossa senhora, eu nem sabia. Você parabéns, Flauzinho, parabéns, Flauzinho. O Flauzinho fez dia 8, 9.
É, então quero mandar um abraço. É uma prata, tudo bem, Batata. Quero mandar um abraço ao Flauzinho, viu, Flauzinho? Eu não sabia, o Carlinho falou uma coisa, eu não entendi direito o que ele estava falando no grupo. E um abraço, Tadeu, tudo de bom para você, bastante saúde, tá? Você, o Flauzinho, o Batata, tudo de bom.
Passa a palavra para o vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Dés Paulino. Não se esqueçam de mandar meu limão, viu, Dés? Essa semana, amanhã, porque senão você está sem palavra. Senhor presidente, com relação ao projeto que nós aprovamos, à emenda que nós votamos contra, eu acredito que o pessoal do supermercado, né, aceitou dessa forma de fazer voluntário, até porque tinha o artigo 4º, ele aceitou o artigo 3º. E se não funcionasse com o 3º, teria que funcionar com o 4º. Porque eu nunca vi falar que o supermercado ofereceu um quilo de fubá para uma pessoa aqui na cidade. Porque agora que eles mudaram de ideia, então ofereceu por quê? Porque o senhor faz por bem ou por mal. Se você prendeu a pessoa, Flauzeiro, você manda ele entrar no carro. Se ele entrar por bem, o que você faz? Você mete algema nele e põe. Então é assim que funciona. Talvez, né, Dominguinho? Pode até ser que algum, nesse momento, pandemia, ficou solidário e foi lá. Mas o artigo 4º é que obrigou eles a aceitar. E foi melhor assim. E quero agradecer a Associação Comercial, a pessoa do Conrado, por ter reunido o pessoal e ter resolvido da melhor forma. Mas que foi a lei que forçou a chegar a esse ponto, isso não tem dúvida nenhuma. Né? Pois é. Então, agora, outra coisa. Quando questiona sobre o Atene Rose, o Carlos Miguel, primeiro eu quero saber que o Carlos Miguel não foi eleito. Eleito foi Atene Rose. E nós, do Partido dos Trabalhadores, quando nós somos candidatos, nós pensamos no partido e no governo, nós não pensamos em mandato. Poderia ser Atene Rose que abriu mão para vir para a Câmara, poderia ser o contrário, o Gonçeta já fez isso. E nós somos do PT. Eu sou filiado do PT desde 89. Disputei duas eleições, disputando com o Luizinho, que é casado com a minha irmã, sabendo que não tinha quase chance nenhuma, mas fiquei no PT. Eu tive 352 votos em 96, perdi por 6 votos. Se tivesse o outro partido, teria sido eleito. Em 2000, a mesma coisa. Tive 432 votos, o Luizinho candidato e eu candidato. Só que não, eu candidatei no PT, o meu número é 13.651, Deus de 92. O da Fernando Rosa também. E vai ser sempre. O dia que eu não for do PT mais, eu não vou ser de partido nenhum. Eu sou PT, na hora ruim, na hora boa. Eu e a Fernanda Rosa somos assim. Mas não fazemos. Ela não abriu mão e nem estobou. Não, ela fez pelo governo. E eu faria também. O Luizinho faz. Ou seja, nós, desculpa as pessoas que mudam de partido, mas nós não fazemos isso, não. Nós somos PT e pronto, acabou. O cara pode chamar de ladrão, pode chamar de corrupto, pelo que for. Nós somos do PT, na hora boa e na hora ruim. Ao contrário, quando. E estranho que na eleição passada, para nós pelejando, para nós arrumar a gente do partido, ninguém queria ir. Ah, o negócio estava feio para nós, a Rede Globo chamando nós de ladrão todo dia, agora todo mundo quer ir. Lá agora é o melhor lugar para se eleger. Mas nós já tivemos dificuldades para arrumar a gente, né, Dominguinho? Em 2004, o Dominguinho foi eleito com a gente, enfim. Então, a Tani Rose não está esnobando, não, viu? A Tani Rose fez pelo partido e pelo governo. Muito obrigado, Dominguinho.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Paulzinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste através da internet, aos colegas aqui de trabalho, funcionários da casa. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar, agradecer já o Décio, né, pelas felicitações, parabenizar ao Batata, né, também, que nós temos a diferença de um dia, né, Batata? Aniversário meu dia 9, Batata dia 10, Tadeu hoje, felicidade, Deus te abençoe, muita saúde, tá? Tudo de bom para você. Quero agradecer, aproveitar também ao padre Valdemils pela oportunidade, pelo convite, né, de poder estar fazendo parte do PSB agora, né, do seu grupo. E já desejar sorte na trajetória aí como pré-candidato a prefeito de Alfenas, né. Quero agradecer mais uma vez ao apoio de todos os envolvidos na operação em conjunto que nós fizemos aí nesse último final de semana, envolvendo o CREAS, o albergue, né, o CREAS com o Nilson, o albergue com a Zilda, o Tuca representando também a Secretaria do Ambiente lá na parte, né, de limpeza, a Guarda Municipal, todos os companheiros que estavam presentes, a instituição do PROESC, né, que é a clínica aí de recuperação para dependentes químicos, onde nós fizemos várias intervenções em casas, que estão em situação de abandono, e em especial a nossa concha acústica, que a praça acabou sendo interditada parcialmente, e a concha acústica, né, com certeza não podia ficar nas condições que estava, né? Foi um questionamento que eu fiz ao prefeito: vai interditar a praça para as pessoas não, né, se aglomerarem, não ficarem fazendo hora, e a concha acústica com 12 pessoas praticamente, se eu não me engano, lá dentro fazendo de moradia, né, fica uma coisa meio incoerente. E acabou que nós conseguimos nos reunir. O objetivo em nenhum momento é fazer nenhum tipo de covardia com essas pessoas, mas com todos esses profissionais envolvidos, inclusive o assistente social do PROESC, é levar essas pessoas a oportunidade de tratamento, de dignidade, né? Chegávamos, feita a abordagem junto a esses profissionais, são preparados, são técnicos para isso, para que eles possam ir para a clínica, que é uma parceria com o governo, né, que eu tenho que também agradecer ao prefeito por ter nos dado essas condições. Eu acredito que se a gente não tivesse essa clínica também aqui em parceria com o nosso município, a gente estava numa situação complicada, né? Hoje eu tenho que reconhecer que essa parceria com o PROESC, ela foi muito importante, viu, Tadeu? Porque Alfenas, querendo ou não, Alfenas, ela é uma cidade muito acolhedora, é um povo muito hospitaleiro, então essas pessoas acabam migrando para Alfenas com uma facilidade muito grande, né? E aqui eles ficam, né, porque é tudo muito fácil, as pessoas ajudam mesmo, né? Muitas das vezes, ao invés das pessoas darem um caminho para poder tentar tirar essas pessoas dessa situação de risco, né, as pessoas acabam ajudando a financiar a dependência química, né, Edson? E isso não ajuda em nada. É porque a gente vai e entra nesses locais onde são invadidos, a gente vê o cenário, né, que as pessoas vivem em situação que nem animal a gente, né, deseja que esteja em umas condições dessas. As casas com tudo quanto é tipo de lixo, né, de bicho, de, sabe, de sujeira que você pode imaginar, né, roupas jogadas, às vezes a gente depara com bolsas que foi produto com certeza de furto, documentos, né, que devem ter sido furtados de alguma pessoa, né, em algum estabelecimento, em alguma residência. Então, não é correto a gente ajudar as pessoas em situação de rua, dependentes químicos, continuarem nessa condição. O correto é fazer como nós fizemos. Se tem uma clínica que tem condições para oferecer, a gente chega lá e oferece as condições para a pessoa se tratar. Se a pessoa não quer, que dê então a ela um destino para que ela possa chegar até o seu município, até a sua família. Então o trabalho é esse. Aí a gente ainda acha um bendito ainda para poder questionar e criticar uma ação dessa, né? A pessoa acha que o correto é você permanecer com essas pessoas em situação de rua, né, mantê-las ali, né, dando a elas comida. É lógico que isso é digno, é justo, mas além de dar a comida para a pessoa que ela está em situação de rua, que ela está passando necessidade, você tem que oferecer para ela a dignidade. É tratamento. Ou seja, se você continuar permanecendo, sustentando a dependência química, ele não vai querer sair daquilo ali nunca. Não vai sair. Então, eu tenho que agradecer, sim, ao prefeito pela parceria com o PROESC, né, todos os profissionais que estiveram envolvidos nessa ação aí, no final de semana. Nós conseguimos, né, resgatar vários deles que estavam aí, né, em casa, assim, na concha acústica. Eu acredito que foi cerca de 10 internações, né, alguns a gente conseguiu destinar, preferiu ir embora, não quis se tratar, mas se de todos que a gente conseguiu internar, nós recuperamos um, já é uma conquista. Talvez, se não tivesse acontecido isso, nenhum a gente recupera, né? Então, é algo que a gente tem que, sim, agradecer pela oportunidade de poder fazer, né? Aí, a pessoa vem questionar e acha que, né, chegou um comentário na minha postagem, mas por que vocês não vão, vão prender os usuários que ficam nas biqueiras, nas esquinas e tal? Nem sabe, né? O serviço já acontece, é lógico, né? Mas vem querer, para defender uma situação como, né, permanece aí, essas pessoas dependentes químicos nas condições que estão, acha justo, quer defender uma situação dessa com outra, né? Mas, na hora que você pergunta para a pessoa, né, se ela realmente é solidária e ela realmente quer defender essas condições, na hora que você pergunta a ela se ela tem capacidade de estender um cômodo na casa dela, que é patrimônio dela, para ela poder cuidar, né, da pessoa lá dentro, aí ela não quer, né? Ou seja, ela quer na concha acústica, ela quer na praça, ela quer na casa de outra pessoa, no patrimônio de outra pessoa, mas na dela, de forma alguma, né? Então, parabéns, né, a todos, mais uma vez. Ficamos muito, muito felizes com os resultados. Precisamos, né, permanecer firme. Temos aquela dor de cabeça, que é aquela casa da oncologia, que tem que pedir, pelo amor de Deus, para que essa juíza, né, nos permita, junto aos herdeiros daquele patrimônio, a demolir, porque não tem condição nenhuma, não tem estrutura nenhuma mais. Aquilo lá não vai aproveitar em nada, nem os tijolos daquilo lá. Então, que possa nos autorizar, né, o município executar o inventariante, foi atrás, que tem interesse. Então, a gente precisa colocar no chão, porque você tira um, entra cinco, né, tá uma dificuldade danada. Mas não vamos desistir, vamos continuar firmes aí. Muito obrigado.
Senhor presidente,
João Carlos,
só gostaria de fazer uma colocação. Eu fui convidado a voltar para o PT. E quem me convidou, que me convenceu, foi um Antônio Cheio de Brito, que é uma pessoa que me levou para o PT a outra vez, e ele me mostrou que o caminho para mim, a minha volta para o PT. Juntamente com o Chico Ferramenta, com a Tani Rose, também com o Leon, Felipe Leon, Felipe Luizinho e o próprio prefeito Luizinho. e me sinto muito feliz de voltar para o PT, entendeu? E é ali que a gente realmente mostra por que que a gente tem um lado social. Eu tive, como em outros partidos, fui eleito pelo PRT com 1.144 votos e agora estou de volta ao PT. Muito feliz, viu, gente? Estou muito feliz de estar de volta ao PT.
Ah, você vai estar?
Senhor presidente, eu gostaria de repassar um tipo de solidariedade por parte dos próprios professores da nossa Unifal. É o seguinte, os professores da Unifal, eles estão com um projeto em parceria com costureiras voluntárias na produção de máscaras de tecido para doação aos hospitais. Diante das dificuldades de compra de EPIs, as máscaras descartáveis serão reservadas principalmente a procedimentos cirúrgicos. Deste modo, as máscaras de tecido podem ser uma proteção alternativa aos colaboradores de limpeza, atendentes de ala, mães da UTI infantil e neonatal, dentre outros. Os professores da Unifal estão contando com a colaboração de todos nós para o fornecimento de material às voluntárias. Com o valor de R$20, conseguiremos produzir, em média, 12 máscaras. Se você ainda não está engajado a nenhum projeto, a Unifal, os professores da Unifal, convidam a todos a contribuir com essa importante ação. Você pode contribuir doando linha para costura de cone branca, TNT gramatura 40, fio elástico roliço fino, tecido tricoline 100% de algodão. Para doar ou apoiar o projeto como voluntário, entrar em contato pelo WhatsApp no número 35 98 707 3288, falar com a Giovana.
Presidente, desculpa, foi um ato voluntário. Sim.
Sem problema, velho. Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Cátia. Todos aqui presentes. Senhor presidente, eu queria que o prefeito, né, revesse, né, esses decretos e liberasse para os barbeiros e os cabeleireiros, porque, veja bem, liberando, pode controlar de entrar de um em um. Né? Está liberado já? Não, se não está, então, para completar aqui, vamos liberar mais esses comércios aí, né, que ainda está fechado ainda, para que as pessoas possam resolver seus problemas e possam pagar suas duplicatas, né, porque do jeito que está aí, está difícil. Eu sei que o coronavírus existe, tem que ter cuidado, os velhos aí tem que ficar em casa mesmo, inclusive eu, o senhor também, viu, padre? Batata, e o Décio também, viu, Décio? Então, viu, Dominguinho, né? Então, mas eu acho, prefeito, aquelas pessoas que não tem problema, que está fora de risco, eu acho que essas pessoas tinham que ser liberadas para trabalhar a construção civil, né? Porque senão vai ter um problema seríssimo. O país não aguenta mais 15 dias, não, viu, prefeito? Vamos ter bom senso, né? O senhor está de parabéns, né, o seu trabalho, mas vamos rever. O povo está precisando trabalhar, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? As empresas estão quebrando. E se as empresas quebrar, as coisas vão ficar difíceis. olha, quantas mil pessoas já foram mandadas aqui embora aqui em Alfenas. E essas pessoas que estão sendo mandadas embora não estão conseguindo arrumar outro emprego, né? Então, vamos ter bom senso. Eu espero o que está acontecendo, né? Realmente, né, está fazendo efeito, mas não vamos deixar fazer o efeito contrário também, tá bom? É isso aí. Vamos liberar o comércio aí, tá? Eu estou aqui para falar, então eu estou falando, porque do jeito que está aí, as coisas, tá? Que ao tempo não tem nenhum caso, né? Ao tempo não tem nenhum caso. E tem muitos, inclusive até vereador aqui, né? Eu fico chateado porque você vê lá na internet, morreu não sei quantos. Então, parece que vibra, igualzinha a seleção brasileira que marca um gol. Mas em momento nenhum eu vejo falar, tem tantos de risco, mas está tudo tranquilo, não tem nenhum, a gente não vê isso. Então, vamos ter bom senso aí, né, a vigilância sanitária, prefeito, nós aí, para nós que possamos resolver o problema do comércio de Alfenas, tá? É isso aí, muito obrigado.
Edson.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, tudo presente. Nessa mesma deixa aí, Tadeu, as academias, né, o porquê? A academia, eu não sou médico, não entendo nada, mas os caras só malham, alimenta bem, só saúde, eu não sei o porquê está fechado, entendeu? Entendeu? Porque é só saúde, é igual coisa que engorda, está tudo aberto, e coisa que de saúde está fechada, não estou entendendo, tudo, eu não entendo muito. Agora, com relação às empresas, Tadeu, 70% vai falir. Por quê? Porque eles falam que tem empréstimo, os bancos não estão abrindo, né? Os bancos só atendem no caixa eletrônica. Você não consegue chegar lá dentro, né, para pedir empréstimo. E se tiver com o nome sujo, você não consegue empréstimo, e aí? Então 70% vai fechar. Isso aí não tem como, entendeu? Então, eu acho que, sei lá, tem que ter um bom senso, né? Tem que ficar em casa. Mas, infelizmente, as empresas vão fechar sim. Sem chance, principalmente as pequenas.
Tá bem, só. Com relação às academias, amanhã tem uma reunião 10 horas com o pessoal das academias, até porque, na minha visão, também é a sua, é como se fosse a sua. Muita gente procura as academias por motivo de saúde, não por estética, né? Então, eu acho que os professores nem chegam perto das pessoas, não precisa. Então, a distância adequada, dá para trabalhar revezamento também, como o comércio está revezando. Acho que a academia seria até mais fácil de ser trabalhada do que... Então, peço a Luizinha amanhã, que tenha bastante discernimento, para que esses profissionais possam também estar trabalhando.
Mais alguém? Também queria desejar boa noite a todos os vereadores, ao Décio Paulino. Viu, Décio? Boa noite para você. Cumprimentar a Yolanda, que está representando aí a Secretaria de Obras. A todos aqui... Da Câmara, Isabela, o Zé Ricardo, Todinho, ao assessor incansável, Carlão, Marquinha aí do som. Queria pedir que essa casa encaminhasse uma moção de congratulação ao PROCON. A vereadora Cátia já fez seu pronunciamento aqui, né, pelos trabalhos que o PROCON tem feito aí através aí dos comércios com os preços abusivos. Queria que essa congratulação fosse em nome meu, do Flauzinho, se a vereadora quiser, como diz o nosso ex-presidente aqui dessa casa, Emerson Sonzinho, se você quiser embutir aqui no nessa moção, vai ser muito bem-vindo.
É o Paulinho da Sota, embutir na batata.
Inclusive...
Para incluir o meu nome, por favor.
Vai ser incluído.
Lógico que a gente participa. Aí a Marilza Dutra Alves, ela deu uma entrevista à Rádio Finirim FM, colocando e esclarecendo todos os detalhes com relação ao PROCON, aos supermercados, as notificações que foram enviadas a todo o comércio com relação a abuso de preço. E eu até coloquei para ela, uma fala do Dinho, que, por exemplo, o supermercado X vai comprar o produto que custava R$3,60, agora lá no fornecedor está R$3,95 e o supermercado está vendendo por R$4,02. Então ela disse que todo mundo foi notificado e parabéns por essa moção de congratulações ao PROCON, que é o órgão mais sério, mais competente que nós temos aí em todo o Brasil.
Ok. Só para terminar aqui, queria dar os parabéns aí para o nosso nobre vereador Tadeu Fernandes. Né? Deus dá muita luz, muitos anos de vida, saúde para você, ao Flauzinho. E também para a minha assessora, Cristiane, que fez aniversário ontem. Um abraço para você aí. E o flamenguista, parceiro, Batata.
O Solzinho falava assim, né? Eu vou abraçar essa causa
aí. Solicito a primeira secretária, a vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura do projeto apresentado de iniciativa do Legislativo e do parecer da Comissão Permanente.
Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2020, de autoria do vereador João Carlos Perseto Augusto, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Rafael Carlos Lima da Silva. Leitura de pareceres. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 13 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera o anexo 1 da Lei Municipal número 4.609, de 22 de junho de 2015, que dispõe sobre a aprovação do Plano Decenal Municipal de Educação, PDME, e da outras providências.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em um único turno. Solicito a primeira secretária vereadora Cátia Goiatá, por gentileza, faça a leitura do requerimento apresentado.
Requerimento. Requerimento número 19/2020, de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro. Assunto. Requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário na forma regimental, que oficie o excelentíssimo senhor prefeito, solicitando-lhe que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Número 1. Qual o valor arrecadado da taxa cobrada junto aos feirantes referente ao período anterior à gestão da servidora pública Arlete, bem como o período posterior à entrada da referida servidora? 2. Qual é o valor cobrado por cada feirante individualmente e qual é a destinação dos valores arrecadados, levando-se em consideração os dois períodos citados acima?
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
Domingos.
Boa noite, senhor presidente, colega vereador, vereadora, vereador Décio. Esse requerimento com uma curiosidade, senhor presidente, que eu estou fazendo, porque me abordaram e eu me fazendo essas perguntas. Como é com o procedimento da feira? Entendeu? Então, eu peguei e falei que ia fazer o requerimento para o prefeito passar, esclarecer para nós como é o procedimento dessa. Como é que funciona essas parcelas, não sei, esse pagamento da feira. Então, eu estou fazendo esse requerimento para me dar a solução para essas pessoas que fizeram essas perguntas a mim.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por todos. Solicito inclusão na pauta, moção de congratulação do vereador Wagner Tarcísio de Moraes ao senhor Luiz Carlos, da banda Raça Negra.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador subscritor propõe, ouvido o plenário, nos termos do artigo 109 da resolução número 4/2016, novo regimento interno desta Casa Legislativa, com pedido de inserção em ata, que seja encaminhada a presente moção de congratulações e aplausos à banda Raça Negra,
na pessoa do senhor Luiz Carlos, vocalista. Justificativa. Em um momento tenso, em plena pandemia do Covid-19, esta banda vem ao longo do tempo, através do seu vocalista, hoje residente domiciliado nessa cidade, elevando o nome do município em várias partes do país e nos meios televisivos. Destaque que no dia 21 próximo irá promover uma live do seriado Raça Negra e Amigos em Casa, através do YouTube. Essa iniciativa visa arrecadar fundos para auxílio àqueles que estão em situação de risco, o que o senhor Luiz Carlos já demonstrou sensibilidade, presenteando crianças na véspera de Natal, fazendo show no aniversário da cidade, dentre outras. Isso demonstra carinho aos munícipes e torna a banda merecedora deste reconhecimento público. Alfenas, 13 de abril de 2020, Wagner Tarcísio de Moraes, vereador.
Está em discussão a moção de congratulação.
Senhor presidente.
Antônio Pérez.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Wagner e dizer, né, inclusive, outrora aí, a gente, agora tem que Luiz Carlos, essa questão dele, pararam de falar dele, né? Aqui em Alfenas, cada época tem uma onda, né, mas olha que coisa boa, né, a pessoa, você sabe que o Luiz Carlos é flamenguista doente, né, a pessoa saiu lá do Rio de Janeiro, né, uma banda famosíssima que fez história, né, na música popular brasileira, o cara sai lá, vem se instalar em Alfenas, né? Só o fato dele vir, né, Gui, já é uma coisa excelente para Alfenas, né? E junta-se, né, aos paranaenses, se tivesse tanta gente, né, do Paraná que tem aqui, aos baianos, né, aos nordestinos, aos do norte de Minas, né, norte de Minas, né, muita gente, né, e da região. É mais uma pessoa que soma, é pessoa de Campo do Meio, né, que canta essa, lá da Catarina, né? Nós temos o Guinho, o Maurício Peloso, a Zé Batista, a Dona Maria do Rosário, né? só gente famosa, né? E soma-se tudo isso, é muito bom, e que venham mais pessoas, mais investimentos, né, para a nossa cidade de Alfenas. Bem lembrado. Eu não conheço o Luiz Carlos, como diz, né? Nunca, eu conheço, logicamente, por música, né? Inclusive, tem até, não sei quem lembra, né? Como teve uma exposição, jogaram uma latinha de cerveja nele lá, né? São muitos anos, né? Ele chamou a tanta briga, né? Mas isso é bom, veio, gostou de Alfenas, como diz, eu nunca fui na casa dele, nunca acho que vai na minha, né? Provavelmente, mas não vai trombar nos botecos da vida. Abre aspas, eu quase não vou no boteco, fecha aspas, né? Só na Zona Norte, mas é muito bem colocado. Parabéns, Joguinho. E que mais, né? Que mais bandas venham para Alfenas, que mais cantores, que mais gente venha para Alfenas. Muito bem lembrado e tem todo o meu apoio.
Presidente.
Eu gostaria também, Joguinho, de parabenizar a você por essa indicação, porque feitiço batata só do Luiz Carlos escolher a nossa Alfenas, nós temos que ser realmente alegres o tempo todo. E no momento desse em que o mundo luta contra esse coronavírus, vem a banda Raça Negra e faz esse ato de humanidade, esse ato de amor ao próximo. Então é louvável essa indicação ao Luiz Carlos. Como bem disse, eu só vi ele uma vez, o primeiro show que ele fez aqui em Alfenas, e me sinto muito feliz por ele ter escolhido a nossa Alfenas, por ele levar a nossa Alfenas por todo o rincão do Brasil, e agora fazendo esse ato de solidariedade junto com o pessoal, Carlinhos Vardemar, 150, né? Até desconcentra a gente aqui. Deixa eu desligar. Pra que isso, Pete? Então, parabéns, viu, Gui, por essa indicação. E todo mundo está feliz aí com essa indicação aí dessa congratulação do nosso querido Luiz Carlos da banda Raça Negra.
Mais algum vereador? Sou presidente, Valdemar.
Eu também gostaria de parabenizar meu amigo João Pia aí, porque é louvável. Haja vista que parece também ele trouxe sua empresa para locações de shows, né? Para aqui, para Alfenas, para estar na Governador Valadares. Então, e tem feito muitas coisas para Alfenas, levando o nome de Alfenas. Alguns lugares, vi algumas entrevistas dele, ele dizendo sempre o nome de Alfenas e do prefeito de Alfenas, Luizinho, que são grandes amigos. Parabéns, João Pri.
Mais algum vereador?
Sou presidente.
Reginaldo Paulzinho.
Sr. Presidente, eu também quero parabenizar a iniciativa do nome vereador Guim. E o Batata foi muito feliz no que ele disse, né, e eu também quero reforçar. Como são as coisas? Eu conheci o Luiz Carlos, assim, pessoalmente, tive a oportunidade até de tirar uma foto com ele. Deve estar fazendo que uns 15 anos atrás, quando eu estava me dedicando a essa questão minha da composição, aí foi num hotel, veio fazer um show. Aqui estava no hotel ali, JS. Aí tive a oportunidade de tirar uma foto com ele lá. Até se eu olhar meus guardados lá, eu acho que eu encontro essa foto lá. E agora, mais recente, na verdade, o ano passado, foi no estúdio, quando eu estava no processo de ensaio do festival que eu promovo, né? E ao sair de um ensaio, o Luiz Carlos estava chegando no estúdio Promix, até dos meus amigos lá do TL, do Julián. Tive a oportunidade de parar, conversar com ele um pouco lá e apresentar a menina que era estudante aqui do Judite Viana, que era uma fortíssima candidata a ganhar o festival na ocasião. E a gente bateu um papo e colocou a menina para poder estar cantando para ele, né, para ele poder conhecer, falar um pouco, explanar um pouco sobre o festival. Na verdade, foi um ano retrasado. Ele gostou muito da menina, gostou muito da iniciativa, do projeto, né, e acabou apadrinhando a Alexia Reis na ocasião, né. Ele levou ela, inclusive, para apresentar. Ela apresentou no programa do Ratinho, já teve um camarim, viveu um momento, né, da fama já, junto com ele lá. Ela teve a oportunidade de cantar com a Alcione no show no Rio de Janeiro, através do Luiz Carlos, do Raça Negra. Então, a gente tem realmente que agradecer pelo fato do Luiz Carlos ter escolhido Alfenas para poder viver hoje, né, de Deus ter colocado a esposa dele, que é daqui, a família da esposa dele, que é daqui, na vida dele. Mal sabia eu, há 15 anos atrás, mais ou menos, que um dia pudesse ter o vocalista do Raça Negra, uma das bandas mais consagradas que tem no cenário da música popular brasileira, né, e o vocalista hoje residindo no nosso município. Uma cidade que, infelizmente, tantas coisas ruins, né, são destacadas, quando se tem as coisas positivas, as coisas boas, parcela da população alfenense não dá valor. Eu não entendo umas coisas dessas, né? Você pega quantas exposições já fizeram do Luiz Carlos. Talvez eu, no lugar dele, por eu ser mais estourado, eu não tenho muita paciência, eu tinha juntado a minha família, já tinha dado uma banana para Alfenas, tinha sumido daqui. Tinha saído fora daqui, né? Por quê? Porque na condição dele, né, que é um cara consagrado, que não precisa provar nada para ninguém, ele não precisa de Alfenas, não. É Alfenas que precisa dele. É o contrário. Porque ele vai fomentar a cultura do nosso município, ele é quem vai trazer os artistas famosos de nome para conhecer Alfenas, igual o Leonardo já esteve no sítio dele aí, né? outros artistas, esteve aqui com ele na ocasião. Então, ele quem vai trazer, vai fortalecer a cultura de Alfenas. Ou seja, qualquer município quer o Luiz Carlos do Raça Negra, assim como vários outros artistas famosos, para poder estar residindo lá, ué. Aí não, parcela de alfenense aqui, esculhambando com o cara. Você vê na rede social, expondo o cara, expondo a família do cara. Pelo amor de Deus, uma falta de noção, querer ligar o Luiz Carlos à política. Esse cara vai largar de vender um show para ele ganhar 100 mil, 150 mil no show, para ganhar 15 mil, 20 mil como prefeito, seja lá o que for. Pelo amor de Deus, coisa absurda. Expõe o cara numa situação que o cara está vindo para a cidade para ajudar. Né? Foi muito bem lembrado aqui. O cara fez várias doações aí, né, de materiais para as crianças, né, cesta básica, e não foi só aqui, né, foi em Campo do Meio, Campos Gerais. Ou seja, então ele quer ser prefeito em Campos Gerais, Alfenas e Campo do Meio, né? Ele pode ser prefeito em três cidades, né? Então, pensa bem como que chega a maldade. Aqui em Alfenas, onde eu falo que a gente precisa melhorar determinadas, né, condutas nossas, é por isso. É porque a gente destrói algo de bom que está acontecendo aqui. Né? Vem um cara desse, com o nome que esse cara tem, para cá, ao invés da gente receber, acolher o cara, né, respeitar, porque até agora só fez coisa boa para nós. O que de ruim que ele fez para nós até agora? Nada. Nada. E não vai fazer, não precisa disso. O cara tem um nome, né? Aí agora ele vai fazer uma live, que está todos os artistas famosos fazendo, estão arrecadando fundos, né, alimentos, dinheiro, né? Essas lives estão sendo o maior sucesso. Eu sou sertanejo de natureza, mas eu curto um samba, eu curto um pagode, Raça Negra, então dispensa comentário. Com certeza, a live dele vai trazer fundos, vai trazer arrecadações para Alfenas no momento em que nós estamos passando por dificuldade, vai ajudar Alfenas. Se ele estivesse em outro estado, em outro município, ia ajudar outro município. Olha para ver, vai ajudar nós, porque ele está aqui. E o que que parte da população alfenense dá em troca? Humilhação, né? Exposição negativa. Então, tirem de lição, eu aconselho que nós possamos, enquanto alfenense, assistir a live em forma de reconhecimento pelo que o Luiz Carlos está proporcionando para a nossa cidade. Em forma de reconhecimento, um pedido de desculpas, porque eu tenho certeza que ele não tem interesse político nenhum, até porque a política para ele não vai fazer diferença nenhuma. Ele ganha muito mais como artista. Ele tem contrato exclusivo com emissora de televisão, com produtora, certo? Com gravadora. Ele não precisa de político para viver. E se for, né, da vontade dele um dia, se quiser fazer parte da política alfenense, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que ele possa, né, quem sabe um dia, pensar talvez na possibilidade, sim, para ele poder fortalecer ainda mais a cultura da nossa cidade, que é carente demais de cultura. Certo? Então, vamos apoiar um cara dessa grandeza, porque ele pode estar trazendo muito mais gente do tamanho dele, da importância dele dentro da cultura do país, para a cidade de Alfenas. Não é espantar ele daqui, não. Da noite para o dia, esses caras enfiar a viola no saco e sumir daqui, é ruim para a cidade. Não ajuda em nada. Tá? Então, tenho que parabenizar ele. Peço a Deus que essa live dele seja um sucesso, assim como foi dos sertanejos que eu acompanhei até agora, que possa arrecadar muita coisa para nós aqui, para as instituições da nossa cidade, para o cidadão mais carente, mais necessitado da nossa cidade. Certo? Então, eu peço desculpa ao Luiz Carlos do Raça Negra por determinadas exposições negativas que fizeram da pessoa dele, da imagem dele, da família dele até hoje. Tá? Eu peço desculpa enquanto ofensa, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha disso. Tá? Graças a Deus que você está na nossa cidade. Muito obrigado.
Cadê o Fernandes?
Senhor presidente, eu queria fazer um desabafo aqui sobre o Luiz Carlos Rafa Melo. Há muitos anos eu sou fã do Rafa Melo, né? E eu não sei porquê, os dois shows que ele fez aqui ao Penas, eu não consegui tirar uma foto com o Rafa Melo, com o Luiz Carlos. Eu fiquei muito decepcionado, coitado, talvez, e nem ele sabe, né? Eu, mesmo brigando, eu não consegui. Aí eu tomei raiva do Rafa Negra, certo? Tomei raiva do Luiz Carlos. Não, isso aí é fato, é verdade, tomei raiva do Luiz Carlos, né? Aí que eu não ouvi música dele mais, né? Já vi ele na rua, ignorei. Mas, olha pra vocês verem como que é as coisas, né? A gente julga as pessoas sem saber o que está fazendo. Depois que eu ouvi tudo aqui, né, que ele faz, né, o depoimento aqui do Frauzinho, né, de muitos aí, então a gente vai raciocinar, a gente vê que não é nada daquilo, né? Então é isso aí, ó. Eu espero um dia, ô Oscar, tirar uma foto com você, tá bom? Ó, eu era teu fã número um. Agora eu sou seu fã por eu ter ouvido o que eu ouvi aqui muito mais forte, tá bom? É isso aí. Deus que te abençoe, que a tua empresa cresça. E eu muito obrigado pelo que você faz aqui, é um pena, tá? Você ganhou um fã mais forte que você imaginava. É isso aí, tá vendo?
O Gui te leva lá na casa dele pra tirar
uma
foto.
Parabéns,
tá vendo? Isso aí, dá-se algumas pessoas que mexem com isso, querem mandar mais do que o prefeito, entendeu?
É.
Então, é que muitas pessoas dizem que talvez o Luizinho perca um pouquinho de votos, porque tem pessoas do lado dele que não são como ele, quer ser mais do que ele.
É verdade.
Ô, Fabinho, eu gostaria de você colocasse meu nome na moção do PROCON. Eu falei tanto da Marilsa, da entrevista que ela deu lá na Rádio Pindirimpinha, eu gostaria que você colocasse meu nome nessa moção do PROCON.
Poxa, que eu vou pedir para te incluir lá, João Carlos. Eu queria também que, viu, Guim, que me incluísse nessa moção aí do Raça Negra e do Luiz Carlos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei nº 13/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera o anexo 1º da Lei Municipal nº 4.609. de 22 de junho de 2015, que dispõe sobre a aprovação do Plano Decenal Municipal de Educação e da outras providências. Está em discussão o projeto?
Presidente, eu gostaria de solicitar o adiamento por 15 dias desse projeto, considerando o fato de que dos 5 mil e tantos municípios que existem no Brasil, todos eles, sem exceção, foram feitos, todos os planos municipais foram feitos, sendo usados como base o Plano Nacional de Educação. Claro que a gente sabe que as alterações, elas são possíveis, né? Nós não somos contra alterar, mas, na verdade, considerando que foi tudo baseado no Plano Nacional de Educação, eu peço e justifico esse adiamento para que, inclusive, algum integrante da comissão de monitoramento do Plano Decenal possa estar vindo à nossa Câmara para que, em reunião fechada, possa nos colocar a par de quais alterações são necessárias fazer,
uma vez que esse plano ele foi aprovado pela Câmara em 2015, teve o acompanhamento, inclusive, do Valdenilson, enquanto vereador, que participou de várias reuniões, eu me lembro bem. Então, a gente só quer saber que tipo de alteração se faz necessária num plano municipal que foi, assim como todos os outros municípios do Brasil, foram baseados no Plano Nacional de Educação. Ou seja, o Plano Nacional, ele dá unidade, ele faz com que todas as secretarias municipais de educação do país estejam brigando pela mesma coisa, ou seja, pela qualidade da educação nos respectivos municípios. E o eixo primeiro do qual trata a mensagem é o eixo mais importante, porque é o eixo que fala sobre as metas a serem conquistadas, né, a serem batalhadas, perseguidas para melhorar a educação, né? Então, é só uma questão realmente da gente ter um melhor entendimento sobre o que se pretende.
Senhor presidente, vou pedir a... Está em discussão o adiamento, quantos dias? 15? De 15 dias, proposto pela vereadora Cátia Goiatá.
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Respeitando a nova colega vereadora, e vindo também dela uma ex-secretária de Educação, né? Eu sou favorável a esse adiamento. Só lembrando, né, que esse plano aí de educação, como ela disse, 2015, eu também era vereadora à época, foi muito polêmico, batalhamos, inclusive, até no dia da votação, eu recebi uma ligação do Midim pedindo apoio para, inclusive, uma retirada de um artigo lá muito, muito polêmico. Aqui baixei na deputada, né, que chama? Lá da Canção Nova, lá o Eros também ligou pedindo o meu apoio. E também, esse plano já logo no início dessa nossa legislatura também foi muito polêmico, né? Causou muita polêmica. E como a Cátia disse, né, esse assunto deveria ter, né, alguém do governo, da Secretaria da Educação vir aqui e debater com a gente, né? Infelizmente não teve. Eu sempre respeito, às vezes, né, algumas ponderações da gente, não, mas na maioria a gente segue quando o colega pede, ainda mais vindo da Cátia, né, que é profundo conhecedor. Eu gostaria que fosse mais bem explicado isso aí. Eu estou com a senhora, viu, doutora Cátia?
Senhor presidente. José Guedes.
Eu também pediria que viesse a equipe da educação que elaborou para vir aqui dar uma explicação para nós, vereadores, melhorar nossas condições para ter esse voto.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Tadeu Fernandes.
Eu também concordo com a vereadora Cátia, Carlinhos e Batata. Realmente, eu não entendi bem, então eu gostaria que realmente alguém viesse aqui e me convencesse para que eu possa, fazer o correto. Porque qualquer decisão que eu tomar aqui, eu estarei tomando a decisão sem conhecimento. Obrigado.
Ô, presidente.
João Carlos.
Também assino que o Batata falou, e a gente tem que ficar atento, né? Porque às vezes passa coisas pequenas e nós não podemos cometer. E a Cátia, como ela já foi secretária da Educação, ela nos fez ver que são coisas pequenas que o governo vai trazer o senador Antônio Reinaldo, né, para explicar detalhes com relação a esse plano decenal. Né? Então, acho que é muito importante, viu, Cátia? Eu também estou de acordo. Vamos assinar esse adiamento e realmente ver aonde que será, né, o tamanho do investimento, que foi uma das causas que você atentou aí, para que a gente realmente, quando voltar o projeto para a votação final, a gente esteja totalmente sabendo do que realmente o governo pretende com essas modificações.
Mais algum vereador? Em votação, adiamento de 15 dias. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto... Considerações finais. Pronunciamento do vereador, vedado o retorno de matéria já discutido ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador?
Senhor presidente. Não foi discutido. Tem muita reclamação contra a questão da dengue, muitos terrenos sujos. Aqui tem um foco enorme aqui na rua Suliano Brandão. 3 pessoas numa casa com dengue. Uma senhora com 80 anos, uma criança com 7 e uma senhora em torno dos 30 e poucos anos. E também só alertar, né, que está vindo a cobrança dos IPTU lá no... Teve uma isenção há 11 anos, há 10 anos atrás, e na verdade vence o ano que vem. Aí tem muita gente recebendo já as cobranças. No caso em tela, né, do bairro da Vila Promessa, mas tem outros bairros que foram beneficiados também a essa. Quem tiver alguma dúvida, é só vir aqui no IPTU, reivindicá-la por escrito, explicar que, né, que ainda está dentro do gozo da lei. Acredito que eles vão fazer a correção. Ou fica com o protocolo na mão, né, Zé? Tem uma base para discutir futuramente. É, né? Então, é isso aí.
Senhor presidente, gostaria de falar mais uma vez aqui sobre o problema da nossa rua, que o secretário de obras faz esse grande favor, que tampa aqui nos buracos, faz o tapa-buraco ali na proximidade, um pouco acima da padaria, em frente ao lavador ali, que o pessoal está cobrando demais. E tem muito buraco, não está tendo jeito nem do ônibus no coletivo passar, as pessoas encostam ali, está dando até resbalando em outros carros. Naquele meio ali, se não tiver material, qualquer uma coisa, tampa provisoriamente até que venha a moção, a só para fazer esse tapa-buraco ali. É pedido de pessoas ali, vizinhas ali, então já reclamando muito. Eu gostaria de deixar aberto aqui. Viu?
Quem me chamou?
Senhor presidente.
Uma cidadã de Rio, só um minutinho, só. Cidadã falando aqui, ó. Fala aí, ó. A Thaís, lá da morador da rua Gabriel Moura Leite, falou que do Campinho também está infestado da dengue.
Senhor presidente, eu gostaria de, nessa minha fala final, parabenizar os nossos vereadores, Claudino, Batata e o Tadeu, e desejando muita saúde e que possamos realmente estar sempre aqui, né, unidos, fazendo aí com que a população entenda a importância e a função do vereador. Então, parabéns a vocês.
Fabinho, gostaria de tomar uma moção, o Henrique foi embora. Está mandando uma moção para o Flavinho do IPTU, que atende as pessoas muito bem.
Eu queria então, gostar de você,
sem dúvida. Entendeu? Vou mandar para o Flavinho aqui do IPTU.
Eu queria participar da moção do Carlinho, do Prado.
Flávio Campos. Então, pode achar que amanhã eu já vejo quem é.
Eu queria parabenizar.
Pela ordem, a palavra está com o Tadeu aqui.
O Décio Paulino, viu, Décio? Esse exemplo aí, seu aí, tá em casa aí, tranquilo, vai estar descoberto aí, viu? E um grande exemplo que você tá dando aí pra nós aí, tá? É isso aí.
Eu só uma informação que a preocupação dos vereadores que são cobrados na rua a todo momento por conta dos buracos.
já foi um projeto aprovado, vai ser licitado a contratação de uma empresa para tapar esse buraco mais rápido, porque se for para contar só com os servidores da prefeitura, lógico que quando você estiver terminando, tem que voltar no mesmo lugar. Então, para que seja um serviço mais rápido, vai ser feita a licitação exclusiva para o tapa buraco.
Mais algum
vereador? Senhor presidente, eu passei ontem na praça, não sei se é impressão minha, parece que a praça é tão escura. Cara. O que será que aconteceu lá, gente? Está muito escuro. Agora, ou eu estou enxergando mal. Viu? Na praça já é tudo verde.
Mais algum vereador? Declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.